E aí, meu time? Vamos falar hoje sobre a renda fixa, mais especificamente sobre os produtos de renda fixa, mas também os seus conceitos básicos, né? Do que é essa tal da renda fixa, do que se alimenta, né? Será que eu vou ganhar sempre dinheiro? Será que eu não vou ter nenhum prejuízo jamais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse cara aí. Mas o que é a renda fixa? A renda fixa nada mais é do que um empréstimo de dinheiro. Sério, é isso? É a renda fixa? Sim. Quando você pega um dinheiro emprestado, você não tem que pagar uma certa taxa de juros? Sim, eu tenho que pagar um carinha. Se você já fez lá uma compra de um imóvel, se você já comprou ali um terreno, né, um imóvel na planta, você viu que você tinha o valor que você iniciava ali, que é aquele valor ali que falaram que te emprestaram, e você tinha que pagar um certo juros. E algumas vezes também tinha uma certa correção. Ah, tinha correção do quê? Da inflação, do IPCA, do IGPM e tudo mais. Mas o que era isso? Isso era um contrato de renda fixa. Sério, pra mim era dívida? Sim, mas pro outro lado era renda fixa, porque existia um parâmetro, existia isso. Agora, se você não pagasse, o que acontecia? Era um calote, né? Sim, então quer dizer que é possível você perder dinheiro na renda fixa, porque a renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Então, a renda fixa, a partir de agora, você vai entender, é um empréstimo, que é um contrato, e este contrato tem uma certa remuneração já estabelecida desde o início. Essa remuneração pode ser pré-fixada ou pós-fixada. O que é um título pré-fixado? Quando você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar, né? Desde o início desse contrato, por exemplo, 10% ao ano. Quando eu estou te falando 10% ao ano, se você emprestou 100 mil reais, quanto que você tem recebido daqui a um ano? 110 mil reais. Oh, meu Deus, você sabia desde o início. A outra maneira de ser um pré-fixado é da seguinte forma. Você vai lá e compra um título de renda fixa, que, por exemplo, é um cheque, já tem o valor final dele chamado R$1.000, tá? E você compra com certo desconto. Compra esse cheque com 50% de desconto. Quer dizer que você pagou R$500 nesse cheque que valeria R$1.000 lá no futuro. Então você já sabe que vai ganhar R$1.000. Você vai dobrar o seu capital. Você vai ganhar 100%. Você já tem um número pré-fixado ali. Você sabe quanto vai ganhar. A outra maneira é o que a gente chama de pós-fixado. Os títulos pós-fixados, ele está atrelado a alguma taxa e você só sabe exatamente o quanto você vai ganhar lá no final. Por exemplo, vou ganhar 100% do CDI. Quer dizer o quê? Que quando terminar o contrato, vai se olhar o quanto foi o CDI daquele período e eles vão te pagar 100%. Por exemplo, o CDI do período foi de 10%. O que quer dizer? Se você ganhar 100%, você vai ganhar 10%. Se você vai ganhar 120% do CDI, você vai ganhar 120% dos 10%. Ou seja, você vai ganhar 12%. Então, esse é o carinha ali. Então, ele pode ser atrelado ao CDI, pode ser atrelado à taxa Selic, pode ser ali um fixo mais o IPCA, mais o IGPM, pode ser qualquer uma dessas coisas aí. Quando a gente fala que é um fixo mais IPCA, fixo mais IGPM, tudo mais, ou seja, um fixo mais um índice, a gente chama normalmente esses títulos de híbridos. Mesmo que no seu conceito original eles sejam chamados de pós-fixados. Mas então a gente vai dividir agora o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Então são esses carinhas assim que a gente chama. Ah, é? Sim. E existem alguns conceitos dentro da renda fixa que a gente vai chamar de glossário. Quais são esses carinhas? Quais são essas palavras? O título é a obrigação legal assumida entre o emissor, o devedor, né, e um credor. Ou seja, o título de renda fixa é um contrato de dívida. O valor de face a gente também chama de valor nominal ou valor de resgate. Ele é o valor que o emissor vai devolver ao credor no vencimento do título, a menos que tenha ocorrido um default, né, que ou seja, um risco de crédito, né? O valor principal é o valor que o emissor recebeu sobre a emissão do título e que vai ser devolvido ao credor acrescidos juros, né, pactuados. Como assim, Toro? Olha só, quando você vai lá emprestar um dinheiro, você vai emprestar, por exemplo, R$1.000. Esses R$1.000 vão crescer a uma certa taxa de juros. Então, esse é o valor principal, os R$1.000 que você emprestou, ou seja, os R$1.000 que o emissor recebeu no início. O que é cupom e coupon rate? O cupom é o pagamento periódico dos juros, mas em alguns contratos de renda fixa tem pagamentos periódicos mensais, outros semestrais, outros anuais. Precisa ler no contrato para a gente saber como vai ser aquele pagamento. Quando a gente chama de zero cupom, quer dizer que não tem pagamento de cupom. O dinheiro todo é pago só lá no final. O coupon rate, ele é o percentual que vai ser pago. Nossa, eu tenho um coupon rate de 8%. Quer dizer que os juros, o pagamento de cupom, ele é de 8%, né? E a maturidade, a gente também chama de vencimento. Não confundir isso com outro carinha chamado de duration, né? Duration é mais ou menos o prazo médio de recebimento do dinheiro. Agora, maturidade, também chamado de vencimento, é quando encerra o contrato. Isso é uma maturidade, né? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, num financiamento imobiliário que o banco te emprestou dinheiro, para o banco aquele contrato é renda fixa, ou seja, é um contrato de dívida e ele vai receber um dinheirinho através daquele empréstimo. Vai receber uns juros e mais uma correção. E você vai pagar aquilo. Todos os meses você paga uns juros e você também diminui o valor da dívida que você pegou de dinheiro emprestado. Esse valor do principal, a gente chama isso de amortização da dívida. Os juros é o que cresceu o dinheiro, a amortização é o que você está pagando do principal. Você não está pagando todos os meses? Sim, então tem um cupom que o banco está recebendo, que é um dinheirinho mensal. Poderia ser semestral, podia ser anual. E existem alguns empréstimos, né, que não tem nada de pagamento no início. Paga tudo no final. Por exemplo, o cheque. Você emitiu um cheque para pagar daqui a 6 meses, não tem pagamento de juros no meio do caminho. Paga-se tudo lá no final. Então, o cheque seria zero cupom. Então, a gente não pode confundir, né, esses conceitos, principalmente duration, que é o prazo médio de recebimento, né, trazido a valor presente, né, e tudo mais, né, com a tal da maturidade, também chamada de vencimento. Porque quando você está pagando todos os meses, o valor do vencimento, né, ele continua sempre sendo o mesmo. Lá o último, são 30 anos. Qual que é a maturidade de financiamento imobiliário? 30 anos. Qual que é o vencimento? 30 anos. Agora, qual que foi o prazo de recebendo o dinheiro? É muito menor, porque foi recebendo dinheiro de juros e também da amortização. Outros conceitos que a gente tem que são interessantes é o que a gente chama, né, de covenants e também de cross default ou default. O que é cada um desses? Covenants são regras. Então, existe dentro do conceito de renda fixa o que a gente chama de quebra de covenants. Então, se você colocou alguma regra no meio do caminho e aquela regra não foi cumprida, houve uma quebra de covenants. E aí, o credor, ele tem o direito de receber o dinheiro dele antecipadamente. Por exemplo, você pegou um dinheiro emprestado no banco e o banco fala o seguinte: a tua parcela não pode ser maior do que 30% dos teus vencimentos. Quer dizer o quê? Se você ganha 10 mil reais por mês, nenhuma parcela pode ser maior do que 3 mil. Imagine se acontecer alguma coisa e o teu recebimento passa a ser 5 mil reais por mês. Meu Deus, houve uma quebra de covenants. Por quê? Porque agora os teus 3 mil não representam mais 30%, representam 60%. Acontece isso no meu contrato de financiamento imobiliário? Não, mas nos contratos, quando você empresta uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, um empréstimo desse tipo, pode ter. Pode ter baseado na alavancagem, pode ter baseado na geração de caixa, o EBITDA, pode ter. Então, se quebrou alguma dessas regras, é chamado de quebra de covenants. E default é quando uma empresa não paga a sua dívida e ela quebra. Deu default, que a gente chama, né? E a gente tem um conceito, né, de proteção chamado de cross default. Que é isso? A empresa pode ter vários tipos de dívidas. Tem uma dívida que vai vencer daqui a 1 ano, outra de 3 anos, outra de 5 anos, outra de 10 anos, outra daqui a 15 anos, outra daqui a 20 anos. Beleza. Aí, de 20 anos, colocaram uma regra chamada de cross default. Imagine que aquele vencimento, que é uma dívida de 3 anos, não foi paga. A de 20, com certeza, né, basta-se na cabeça que se ele não está pagando a de 13, imagina quando chegar a minha vez, não vai pagar. Se tem a regra de cross default, ele pode linkar, né, cruzar com a dívida de 3. Se você não pagou de 3, eu já quero o meu dinheiro agora. Então, o cross default serve para isso. Se alguma dívida não for paga, eu antecipo os meus recebimentos, a minha dívida, e eu peço ali minhas garantias e tudo mais. Garantias? Sim. Quando você empresta dinheiro para alguém, talvez você queira colocar alguma garantia. E essas garantias a gente chama de refluxo. Como assim refluxo, Tolo? Para que serve esse tal do refluxo? Eu tô com refluxo? Não é isso. É que a garantia mais forte, a gente chama de garantia real, RE. A garantia, que ela existe uma garantia, mas não é tão forte assim, que não existe um imóvel fixado ali, colocado lá com seu registro, não existe um bem diretamente àquela dívida, a gente chama de garantia flutuante, que é uma garantia fraca, porque essa garantia pode trocar, ela pode ser modificada. Depois nós temos dois casos que não tem garantias, né? E aí a gente chama disso de quirografária ou subordinada. Sério? Sim. O que quer dizer um e a outra, não? Então, tem garantias? Garantia real ou garantia flutuante? A garantia real é mais forte e a garantia flutuante é mais fraca. A quirografária só vai ser paga depois de pagar a real e pagar a flutuante. E a subordinada, ela está subordinada a todas as demais dívidas, né? E esse conceito de subordinada, ela é interessante porque existe um tipo de investimento que a gente faz com as instituições financeiras, né? Que aí ela tem com garantia subordinada, ou com subordinação ou sem subordinação. Então, quando a gente fala que é com subordinação, quer dizer que ela é a ralé da ralé. Quando é sem subordinação, é como se fosse uma quirografária. Então, quando a gente fala de refluxo, RE de real, FLU de flutuante, Q de quirografário e SU de subordinada, é para você saber do maior para o menor. Quanto maior a garantia, menor vai ser o teu retorno. Quanto menor a garantia, né, ou sem garantias, né, maior vai ser o seu retorno. Então, quando uma empresa quebra, o que acaba acontecendo é, primeiro vou pagar o governo, depois os funcionários ali e tudo mais, blá, 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 trabalhistas, né? E aí depois começa a vir todos os credores. Garantia real, depois flutuante, depois quirografário, depois subordinada, depois se sobrou dinheiro ainda por cima vai para os acionistas, aí dentro desses acionistas vai primeiro para o preferencial e depois vai lá para a parte ordinária. Então a gente entendeu esses conceitos de renda fixa, para que serve, qual que é essas ideias, a gente agora vai falar sobre os produtos que existem. Quando a gente vai emprestar dinheiro para o governo, o que acaba acontecendo? O governo tem vários títulos públicos federais, a gente não vai falar mais dos municipais nem estaduais, porque eles não são mais emitidos desde o início da década de 90. E aí quais são esses os principais caras que nós temos? Nós temos ao total, né, 5 títulos. Na verdade, atualmente são 7, né, que são emitidos pelo governo, né, são 7 que são emitidos. Mas os principais, quais são eles, né? É o Tesouro Selic, também chamado de LFT, que é um título pós-fixado, ele é emitido por R$1.000 e ele vai crescendo diariamente a taxa Selic, se olha qual é a taxa Selic, e cresce aquele dinheirinho. Nós temos um outro título chamado Tesouro Pré-Fixado, que as letrinhas dele é LTN, né? Então, essa letra do Tesouro Nacional. Turma, tem 2 nomes? Sim. Existe aquela que é uma sopa de letrinhas e tem aquela que são maneiras mais fáceis da gente ver, né? Através da sua leitura. Então, nós temos LFT, nome novo, Tesouro Selic. LTN, nome novo, Tesouro Pré-Fixado. Ou seja, é um título pré-fixado do governo. O governo emite por R$1.000 e aí você compra com um desconto. Aí a taxa de juros é o desconto, 10%. Ah, é um ano? Vai pegar R$1.000 e desconta 10%. São 4 anos. Aí se faz um cálculo e traz a valor presente esses 10%. Então, os títulos pré-fixados, eles têm o um valor final de R$1.000. Os títulos pós-fixados, o Tesouro Selic, ele inicia com o um valor de R$1.000. E aí nós temos outros carinhas, que são chamados, né, aqueles que têm pagamento de cupom. Porque o LFT e a LTN, eles não têm pagamento de cupom. Aí nós temos a NTN-B e a NTN-F. A NTN-B, ela também é chamada de Tesouro IPCA, com juros semestrais. Então, o que quer dizer isso? Ele tem um pagamento de juros semestral, né? E esse título, ele tem um valor fixo, mais uma certa inflação, que é o IPCA. Lembra de B de Brasil, que a inflação brasileira é o IPCA. Esse carinha. Quando a gente vai ver a composição da NTN-B, que é um fixo mais inflação, quer dizer que este fixo, o que, que ele acaba sendo? Ele acaba sendo o juro real da economia brasileira. Então, toda vez que você diz, nossa, o juro real da economia brasileira está muito alto, na verdade, é esse percentual fixo da NTN-B que está sendo paga, né? Então, esse cara paga juros semestral. E nós temos a NTN-F. O que é a NTN-F? É igual a LTN, o pré-fixado, que o valor final vale R$1.000. Só que com a diferença que ele tem pagamento de cupom. Ele é um pagamento de juros semestral, mas ele é um pré-fixado. Tor, mas tu falou que eram 5, aí tem 4. Pois então, a NTN-B tem o irmãozinho, que eles colocaram a palavra principal. NTN-B principal. Por quê? Porque daí não tem pagamento de juros semestrais. Mas olha como os nomes novos são muito mais intuitivos. Em vez de falar LFT, Tesouro Selic. Paga o quê? Selic. Em vez de falar LTN, falar Tesouro Pré-Fixado. Ele é pré-fixado. Em vez de falar NTN-F, é Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Ou seja, a gente sabe que aquele que é Tesouro Pré-Fixado não tem juros, porque o outro tem o nomezinho juros semestrais. NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais. Eu até já sei que a inflação é o IPCA. E a outra que nós temos é a NTN-B principal. Qual que é o nome novo? Tesouro IPCA. E aí também tinha antigamente o NTN-C, que era emitida no início dos anos 2000, que não é mais emitida, que ele, em vez de render o IPCA, ele rende o quê? Ele rende o tal do IGPM, né? E aí existem outros títulos que o governo emitiu a partir de 2023, né? Mas são esses cinco caras que os principais que nós temos. E outra coisa interessante que nós temos é o seguinte, no governo, ao invés de a gente chamar que existe risco de crédito, o que a gente fala? Que existe risco soberano. Então, governos, títulos públicos federais, não possuem risco de crédito. Por quê? Porque o governo basta imprimir dinheiro, ele vai lá e imprime, né? E acaba fazendo o quê daí? Ele paga a sua dívida. Só que quando o governo emite dívida, né? Emite dinheiro e tudo mais, né? Usa a sua máquina para imprimir dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai gerar inflação. Aí quem acaba pagando essa conta é a população brasileira. Tá, Toro, mas eu fiquei curioso. Quais são esses outros dois títulos públicos que existem e foram criados no meio do caminho? Um deles é chamado de Tesouro Renda Mais e outro é chamado de Tesouro Educa Mais, né? E aí esses carinhas aí, eles têm uma maneira um pouco diferente. São títulos ali que foram criados, né? Para um deles, né? Que é para aposentadoria extra, né? Que a pessoa vai ficar fazendo um pagamento e tudo mais. E aí ela vai lá e vai receber uma renda extra por um período de 20 anos, né? E o outro é o Educa Mais, né? Que aí o governo também criou essa maneira para a pessoa poder economizar uma grana investindo em tesouro, emprestando dinheiro para o governo. E aí a ideia é que os filhos, né? Vai passar a receber um fruto de investimentos, né? Todos os meses por 5 anos para cobrir as despesas com educação ou qualquer outra natureza e tudo mais que a pessoa quiser, né? Então, na verdade, o Tesouro Educa Mais, ele nada mais é como se fosse uma previdência privada com uma renda, prazo certo, por 5 anos. E já o Tesouro Renda Mais, né, que é essa aposentadoria extra, ele é como se fosse uma renda a prazo certo de 20 anos. Então são dois títulos públicos aí que foram criados pelo governo. Tá, turma, me interessei onde é que eu compro esses caras, né? Existem duas maneiras. A maneira tradicional, que você compra pelo mercado secundário, você vai lá, abre uma conta, uma corretora, num banco e quer investir em qualquer título público ali e vai comprar ali no mercado secundário aquele ali, vai ser cobrado um spread sobre isso e tudo mais. Beleza. Agora existe a outra maneira para as pessoas físicas. As pessoas físicas podem usar diretamente com o governo, chamado Tesouro Direto, que é um sistema que você compra títulos públicos federais. Somente ele. Somente pessoa física pode comprar esse cara através do Tesouro Direto, né? E aí você pode comprar, escolher, entra no site do governo, Tesouro lá, Tesouro Direto, e seleciona o título público que você quer comprar, compra, seleciona da onde vai sair esse pagamento, de qual instituição financeira que você tem conta, paga e compra e investe, vai ser custodiado nessa corretora ou nessa instituição financeira, no banco e tudo mais. E é assim que funciona. Só que tem um detalhe. Existe a questão do valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo, antigamente, era de R$30. O governo cortou isso e botou a quantidade mínima de 0,01 título, ou seja, 1% do valor do título, né? E também tem a possibilidade, né, de comprar títulos, né, e você comprar bastante. Só que o governo falou, para comprar, você tem que investir no máximo atualmente 2 milhões de reais. Antigamente era 1 milhão de reais, e aí no final aí de 2024, o governo foi lá e colocou o seguinte, agora não é mais 1 milhão de reais, agora são 2 milhões de reais. Tá, mas eu quero comprar mais do que 2 milhões de reais. O que você tem que fazer? Comprar através do mercado secundário. E para vender, também tem limitador? Não, não tem. Existe o programa de recompra diário do governo, e aí o governo compra os títulos. Então, se você quiser vender 10 milhões de reais pelo Tesouro Direto, você consegue vender ilimitadamente, sem problema algum, né? Só tem esse detalhezinho do valor máximo que as pessoas podem comprar. Ah, é? Pô, então eu vou investir sempre pro governo. Claro, quanto menor o risco, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Na verdade, entendi esse cara aí. E aí existe o que a gente chama de spread de crédito. O que é o spread de crédito? Além do retorno do governo, né? Que a LFT, por exemplo, é o ativo livre de risco, né? Quando eu quero investir um ativo livre de risco, LFT, pós-fixado, a remuneração cresce todos os dias, não tem tanta volatilidade assim e tudo mais. Beleza, entendi esse cara. O que vai acabar acontecendo? Você vai investir uma LFT. Mas se você emprestar o dinheiro para uma empresa, vai adicionar o risco de crédito, porque o governo não tinha risco de crédito, né? Então, quanto maior o risco de crédito, mais retorno você vai querer. E esse risco de crédito a gente chama de através do quê? Spread de crédito. Quanto maior o spread de crédito, maior o retorno que você vai querer. Então, saímos dos títulos públicos federais e entramos nos títulos emitidos por instituições financeiras, né? E aí, o que acaba acontecendo? Tem muito título aí para a gente poder investir, né? Então, dentro dos principais que existem no mercado, né? O que acontece? A gente tem a poupança, o CDB, o RDB, a letra de câmbio, a LCI, a LCA, a DPGE, a letra financeira, a operação compromissada, o COI. Tem todos esses caras aí para a gente poder investir e tantos outros a mais. Existe LIG, existe um monte de título aí que podem ser emitidos. Esses aqui que eu te passei são aqueles principais nossos, né? Então, poupança. O que é a poupança? Até 2012, ela rendia sempre 0,5% ao mês para todo mundo. Depois de 2012, mudou a regra. Mudou a regra, sim. Como assim? Quem tem a aplicação na poupança antes de 2012, mais de 2012, vai sempre receber 0,5% mais a TR. Isso é mensal. E já as pessoas jurídicas vão receber 1,5% no trimestre mais a tal da TR. Beleza. Agora, o que aconteceu depois de 2012? O governo viu que a taxa de juros, quando baixava muito, você ganhava sempre um fixo de 0,5%. Aí isso não pode mais ser assim. Vamos modificar essa parada aí. Então, o que eles falaram? Que quando a meta Selic estiver maior que 8,5% ao ano, as pessoas vão ganhar TR mais 0,5% ou as pessoas jurídicas TR mais 1,5% ao trimestre. Beleza. E Toro, e quando tiver menor ou igual a 8,5% ao ano a meta da taxa Selic? Daí as pessoas não ganham mais 0,5% ou 1,5% ao trimestre. Elas vão ganhar 70% da Selic. 70% da Selic. E não mais esses percentuais fixos. Isso para as aplicações que ocorreram depois de maio de 2012. Então, se você aplicou na poupança em 2019, você entrou, né, nesse enquadramento. Se você tem a aplicação na poupança lá, o dinheirinho lá atrás, continua sendo a regra antiga. A parte interessante da poupança é que para as pessoas físicas ela acaba sendo isenta do imposto de renda, né? E aí tem um outro detalhezinho. A poupança, ela é igual em todo mundo paga a mesma coisa, só que ela só paga mensalmente. Como assim mensalmente? Mensalmente quer dizer que precisa fazer mêsversário. Se você aplicou um dinheiro dia 5, esse dinheiro só vai ter rentabilidade no dia 5. Se você resgatar no dia 4 do outro mês, você tem zero de retorno naquele período. Se você fez uma aplicação no dia 5 a poupança e outro dia 8, você tem duas aplicações. Uma faz mêsversário dia 5 e a outra mêsversário no dia 8. Sempre é assim que funciona. O CDB, ele é uma das principais ferramentas de captação de recursos das instituições financeiras, dos bancos. E ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Você pode ter remuneração pré-fixada, você pode ter remuneração pós-fixada, pode ter qualquer coisa ali dentro. O banco emite, você recebe ali, pode ter liquidez diária, pode ter ali com prazo ali para você poder resgatar com carência, tudo mais. Então, eles têm qualquer tipo, é um certificado de depósito bancário, é o tal do CDB. O RDB é igual ao CDB, só que ele é rebelde. Por que ele é rebelde? Porque ele não tem mercado secundário. Se você quiser vender o teu ativo, você não pode. Tem que esperar até o final e receber. Porque o RDB ele é intransferível e inegociável. Tanto o CDB quanto o RDB possuem o tal do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele. Nós temos a LCI e a LCA. Tanto a LCI e a LCA já passaram por algumas regrinhas, mudanças do governo e tudo mais. Atualmente, o prazo mínimo de emissão, né, é de 9 meses, mas elas possuem mercado secundário, então você pode acabar negociando antes desse prazo. Mas o prazo mínimo de emissão é de 9 meses. E quando eles forem atualizados por um índice de inflação, IGPM, IPCA, o prazo mínimo é de 36 meses. Tanto a LCI quanto a LCA, eles acabam sendo isentos do imposto de renda para as pessoas físicas. Quando a gente falar sobre agronegócio imobiliário, vai ser isento de imposto de renda para as pessoas físicas. E elas também possuem o quê? O tal do FGC, né? E saiu um produto novo daí, né? Novo? É novo que já tem aí, não fez ainda maioridade, né? Porque aí ele pode ter agora, tem, né, um período, porque ele foi criado em 2008, que é o tal do DPGE, que é o Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esse carinha foi criada em 2008 por causa da crise do subprime lá nos Estados Unidos, e aí todo mundo queria sacar dinheiro, tava com medo das instituições. E aí o governo criou esse produto falando o seguinte, ó, você, ao invés da garantia normal do FGC, você vai ter uma garantia de 20 milhões de reais. Por isso é um depósito a prazo com garantia especial. Só que em 2020, quando veio a pandemia, o governo mudou esses 20 milhões de reais para 40 milhões de reais. Então ele foi criado lá em 2008 para 2009, né? Foi naquele períodozinho da crise do subprime lá e foi um produto criado para essa maneira, né? Ele não pode ser resgatado antecipadamente e nem parcialmente antes de 6 meses e o seu prazo máximo é de 36 meses. O principal ponto é que a sua garantia é de 40 milhões de reais. E aí nós temos um outro cara que é a letra financeira. Essa LF, né? É a letra que as pessoas estão fodidas. Por quê? Porque essa não possui garantia do FGC. A que possui garantia do FGC é a LC, a letra de câmbio, a que possui, né, cobertura. A letra de câmbio possui, a letra financeira não possui cobertura. Letra financeira é aquela que pode ter cláusula de subordinação ou sem cláusula de subordinação. Quando tem cláusula de subordinação, o credor é o último a receber. Quando não tem cláusula de subordinação, ele é o penúltimo, porque fica na quirografária. Então, esses títulos ali, o que acaba acontecendo? Quando não tem cláusula de subordinação, né? Que é uma, vamos dizer, tem uma garantia maior e tudo mais, melhor do que a outra, né? O valor mínimo é de 50 mil reais. Antigamente era de 150, hoje é de 50 mil reais. E aquela que possui cláusula de subordinação, a aplicação mínima é de 300 mil reais. Ela não possui FGC. Muito importante isso, né? E o prazo mínimo dela é de 2 anos, sendo vedado o resgate total ou parcial antes do vencimento. Mas pode ter negociação no mercado secundário sim, tá? E um ponto interessante é que elas podem ser recompradas pelos emissores a qualquer tempo, desde que não ultrapasse 5% do total emitido sem cláusula de subordinação, né? E a letra de câmbio é aquela que possui FGC e ela é muito parecida com o CDB. Possui ali a garantia da FGC, pode ser pós-fixado, pré-fixado, tudo mais. Tudo muito, 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 muito parecido, né? Quando são emitidos pelas instituições e tudo mais. E outro carinha é a tal da operação compromissada, que ela veio, né, como sendo um irmãozinho, né, do quê? Do REIPO, né, que é um produto lá emitido lá nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil chama de operação compromissada, né. Um ponto interessante das operações compromissadas é que quando elas são lá com compromisso, né, quem está usando como garantia, como laço, um título público, essa operação compromissada é negociada lá no Selic. Quando não é um título público, né, quando é uma debênture e tudo mais, ela é negociada na B3. E sempre uma das partes necessita ser uma instituição financeira. E os títulos que podem fazer essas operações, né, pode ser título público, CDB, LCI, CRI, debêntures e tudo mais. Tem um monte de carinhas aí que podem surgir como lastro, né? Então, esses são caras. Tem FGC? Vai depender do lastro. Vai depender do lastro? Sim. Se o lastro, né, que a gente está falando ali, né, dentro da operação compromissada, né, ela for ali um título, né, que foi emitido por uma empresa ligada depois de março de 2012, vai ter garantia. Se não, não vai ter. Então, precisa, para dizer assim que a operação compromissada tem garantia do FGC, precisa estar dizendo que o lastro é por uma empresa ligada. Ligada ao quê? Ligada ao FGC, né? Então precisa ter esse carinha. E o último produtinho que a gente está falando aqui é o tal do COI. O que é o COI? O COI é um certificado de operações estruturadas, onde pode botar uma salada de fruta lá dentro daquele certificado, né? Aí ele pode ser feito lá baseado em bolsa de valores, tem um monte de coisa, né? Só que ele é considerado renda fixa, porque é uma maneira de captação de recursos das instituições financeiras e a Receita Federal entende como a tributação dele sendo de renda fixa. Esse COI, ele pode ser emitido através de uma coisa chamada de valor nominal protegido, que é o VNP, ou valor nominal em risco. O que é a diferença de um e outro? O valor nominal protegido quer dizer o seguinte, que não importa o que aconteça no título, né, no que ele está sendo lá mostrando as suas rentabilidades, seus devidos cenários, você não vai receber menos do que o valor que você investiu. Por isso o valor nominal está protegido. O valor nominal em risco quer dizer que o investidor pode perder dinheiro, pode acontecer algum cenário e ele perder recurso, né? Pode investir 100 mil, receber 90, 85, 80. Só que o detalhe é que o COI, ele precisa ter dois documentos obrigatórios, que é o termo de ciência de risco e também o DIE, que é o documento de informações essenciais. Por que eu chamo de DIGDIGIE, do raça negra, né? Por que esse cara chama de DIE, né? Que é o documento de informações essenciais. Todas as informações têm que estar. E esses dois documentos têm que ser enviados para o investidor. E por que, que eles são importantes? Porque o COE não tem FGC. Tor, mas é valor nominal protegido. Valor nominal protegido para as operações que estão fazendo. Se a instituição que emitiu o COE quebrar, perde tudo. Perde tudo. Por isso, esses caras são importantes, né? E aí, esses títulos, eles podem ser distribuídos, né? Via oferta pública, mas eles não estão sujeitos ao registro na CVM, tá? E dentro desse documento de informações essenciais, tem que conter as informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor ao erro. Tem que ser escrito em linguagem simples, clara, objetiva, concisa e adequada à sua natureza e complexidade e ser útil à avaliação do investidor do COE. É isso que tem que estar nesse documento de informações essenciais, né? E aí, falando agora sobre o FGC, né? Ele dá a proteção ao investidor, né? Sobre alguns itens. Olha o nome, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, é baseado no risco de crédito da instituição, né? Quando a instituição quebra, o investidor vai ter um valor protegido que é até de R$250 mil. Todos os títulos? Não. Depósito à vista, poupança, depósito a prazo, como os RDBs, CDBs, letras de câmbio, letras de crédito imobiliário, letras de crédito agronegócio, letras hipotecárias, operações compromissadas que têm como objetivo títulos emitidos após março de 2012 por empresa ligada. Tudo isso tem a cobertura do FGC. Então, quando uma instituição quebra, tem que ver quais ativos você tem investido e ver quais são esses caras que têm ali proteção. O que não tem cobertura do FGC? Letra financeira, letra imobiliária garantida tal do LIG, o COE, renda fixa de que não são instituições financeiras como os CRIs, CRAs, CPRs, debêntures, ações e fundos de investimentos. Então, fundo de investimento, se a instituição quebrou, eu perdi tudo? Não, porque você vai pegar o dinheiro e vai levar para outro lugar, porque ele é um fundo, ele é uma empresa. Ele é empresa, mesmo chamado de fundo de investimento, renda fixa, ele é uma empresa que investe em renda fixa. Isso é um fundo. Então, por isso ele não tem a cobertura do FGC. E como que funcionam as regras do FGC? Ele tem que respeitar algumas regrinhas. Quais são elas? Primeira coisa, R$250 mil é por conta, ou seja, conta conjunta, não conta dobrado, é uma só. Então, eu e você temos uma conta conjunta, R$300 mil. Ah, é? Beleza, quebrou a instituição. Cada um vai receber R$150 mil? Não, porque a conta tem uma garantia de R$250 mil. Então, os 300 viram 250. Esses 250, ele vai ser dividido por dois, eu e você, R$125 mil para cada um. Então, a primeira regra é, a conta não pode receber mais que R$250 mil. Depois, o CPF ou CNPJ não pode receber mais do que R$250 mil. Nessa conta conjunta, cada um recebeu R$150 mil. Beleza. Aí você tem num CDB R$50 mil e eu tenho num CDB R$200 mil nessa mesma instituição. O que acaba acontecendo? Os meus 150 mais 200 daria 325. Não posso receber 325, posso receber no máximo 250. Então, corta para 250 para mim. E você tem 50 mil no CDB, mais os teus 125. Você recebe R$175 mil. Ou seja, primeiro é por conta e depois é por CPF. E aí existe uma última regra. Qual que é, Toro? Que ninguém pode receber mais do que R$1 milhão a cada 4 anos. Então, toda vez que você vai consumindo, ele vai sendo esse saldo. Então, o limite máximo é R$1 milhão a cada 4 anos. Então, esse outro detalhe. Passou 4 anos, a gente vai diminuindo o que já foi utilizado. E investidor não residente também tem direito ao FGC. Esse é o carinha aqui que sempre gostam de cobrar em provas. E aí, saímos dessa parte das instituições financeiras, vamos para os títulos emitidos por instituições não financeiras. O que a gente tem? Nota promissória, debênture incentivada, debênture de infraestrutura, CRI, CCI, CRA, CPR, CDCA. Então, o que são esses nossos caras aqui que estão sendo cobrados e tudo mais? É o seguinte, ó, a nota promissória, ele é um título de curto prazo, tá? Emitido por uma empresa não financeira, tá? E aí, esse carinha, ele tem um prazo máximo de 360 dias quando ele é ofertado em ao público geral. Antigamente, o prazo mínimo era 30 dias. Não tem mais prazo mínimo, né? E antigamente, era 180 para SA fechada e 360 para SA aberto, sociedade anônima. Não tem mais isso, é 360 dias no máximo. E quando for emitido para investidor profissional e tudo mais, que é por um outro caminho, que é a distribuição direcionada e tudo mais, o que acaba acontecendo? Ele não tem prazo máximo, tá? Então, esse é um ponto interessante que a gente tem hoje em dia. Notas promissórias não tem mais prazo máximo quando é direcionada a um público, não é para o público em geral. Caso contrário, como regra geral, 360 dias. Então, ele é utilizado, né, para capital de giro, né, normalmente para isso. Debêntures. Debêntures são emitidos por sociedades anônimas não financeiras abertas ou fechadas, por sociedades de arrendamento mercantil e também por companhias hipotecárias, tá? Debêntures seria um título, né, de renda fixa, para fazerem projetos maiores, abrir, fazer compras, né? Quero abrir ali, fazer uma grande obra. Isso são debêntures. Pega o dinheiro emprestado para isso, né? Só que a captação, quando é público geral e tudo mais, né? Ela é feita pelo capital aberto, por empresas de capital aberto, tá? E aí a gente tem algumas regrinhas para isso, né? Nós temos as debêntures simples, que elas estão chamadas de não conversível, vai ser pago em dinheiro. A debênture conversível, que no final, o que o investidor pode tomar decisão se ele quer receber em dinheiro ou converter em ações, né? E aí o governo, quando teve isso, viu que as empresas podem pegar dinheiro dessa maneira, o que acabou fazendo? Falou o seguinte: vamos criar as debêntures incentivadas e depois as debêntures de infraestrutura. E aí o governo, ele fez o quê? Ele deu benefícios para isso, né? Quais são esses benefícios que nós temos aí para as debêntures, né? As incentivadas e as debêntures de infraestrutura. Por muito tempo, as debêntures incentivadas também foram chamadas, carinhosamente, de debêntures de infraestrutura. E aí, por que isso? Porque esse dinheiro captado era para infraestrutura. Só que daí, o governo, em 2024, criou as debêntures de infraestrutura. E qual foi a grande diferença, então? As debêntures incentivadas, ela tem isenção do imposto de renda para as pessoas físicas. A debênture de infraestrutura, o benefício fiscal agora ficou para o emissor. O emissor pode pegar os juros que estão pagando, né? E aí ele vai poder usar como benefício, né, de dedução para efeito do lucro líquido, e aí o valor correspondente à soma dos juros pagos ou incorridos para cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido, né? Então ele pega aquele dinheiro e consegue ter benefício fiscal. Debêntures de infraestrutura, benefício fiscal para a empresa. Debêntures de incentivados, benefício fiscal para a pessoa física. A pessoa física não paga imposto de renda. Então, isso são características, né? Segmentações dentro das debêntures. Mas quais são as principais características dentre todas elas? O documento mais importante é a escritura de emissão. Instituições financeiras não podem emitir debêntures, né? O valor total da emissão não pode ultrapassar o capital social da empresa. Quando é feita distribuição pública, os investidores têm que ter acesso ao tal do prospecto, né? Então, são algumas regrinhas que nós temos e elas são tributadas através da renda fixa, né? Começa em 22,5 e pode vir até 15, né? E aí, dentro da debênture, a gente tem uma coisa chamada de resgate antecipado e também tem algumas debêntures que tem a opção de compra, né? O que acaba acontecendo, né? É o seguinte: o resgate antecipado, a empresa, ela é obrigada a cancelar as debêntures. Ela faz a compra a questão antecipada, que pode ser causada por cross default, por quebra de covenants e tudo mais. Pode acontecer isso, né? É um resgate antecipado. Ela tem que recomprar e cancelar a debênture. Já quando ela coloca uma opção de compra, a empresa, ela tem esse benefício. Ela pode comprar de volta essas debêntures e aí ela pode guardar essas debêntures. Então, essa é a grande diferença entre resgate antecipado e opção de compra. A empresa pode manter essas debêntures em tesouraria e depois vender no mercado secundário. Se ela quiser, ela pode cancelar ela também. Então, tem algumas diferenças nesses dois carinhas ali, né? As CCI são cédulas de crédito imobiliário, que é um título que representa crédito imobiliário e em que o devedor se compromete a pagar uma dívida imobiliária a um credor. Então, funciona como um instrumento que facilita a negociabilidade e a portabilidade de crédito imobiliário. É muito utilizado para a criação do CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, emitidos aí, né, pelas securitizadoras, né? A CPR, ela como se fosse um cheque do produtor rural. Então, ela é uma cédula. O produtor rural pode fazer uma CPR física, que o pagamento é em produto, ou em resgate financeiro, que a gente chama de CPR financeira. Vantagens de CCI e CPRs: investidores, pessoas físicas são isentas de imposto de renda, né? E aí, esses títulos aí que não tem muita negociabilidade, não tem muita liquidez, né? CCI, CPRs e tudo mais, as securitizadoras compram tudo isso aqui, criam daí um lastro, né, chamado de CRI. Botam dentro de uma sacola e aí vende o CRI ou vende o CRA. Quando vende ativos imobiliários, a gente chama de CRI. Quando vende ativos de agronegócio, a gente chama de CRA esses caras. Vantagens dos CRIs e dos CRAs também são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Mas não nenhum deles tem cobertura do fundo garantidor de crédito. Então é importante ver qual que é o lastro. Vou te dar um exemplo. Um CRI pode sair, por exemplo, saiu um loteamento, a incorporadora vendeu um monte de terrenos ali e aí ficou com um monte de contratos. Esses contratos não têm liquidez e a construtora, a incorporadora, precisa de dinheiro para fazer um novo empreendimento. Ela vai lá, vende esses contratos para uma securitizadora, a securitizadora antecipa esse dinheiro para a incorporadora. Só que em vez de vender contratinho por contratinho para investidores, ela coloca tudo numa sacola, administra tudo isso, e diz, o que está nessa sacola eu vou te pagar um juros. Ah, é? Sim, para o investidor. Qual que se chama essa sacola? CRI. Por quê? Porque o que está dentro da sacola são esses contratos imobiliários. Se fossem CPRs, por exemplo, chamaria de CRA esses caras aí, né? Então, esses títulos, né, eles acabam dando muita liquidez no mercado, porque se não tivesse isso, né, a incorporadora não ia conseguir fazer um novo empreendimento antes de receber todo o dinheiro daqueles contratinhos que nós temos, né? Então, no final, toda vez que você escutar a palavra imobiliário, agronegócio, lembra que é isento de imposto de renda e também são isentos de IOF. O único detalhe que eu quero te deixar aqui sobre isenção de IOF é que a LCI não possui isenção de IOF, possui isenção de imposto de renda, mas não de IOF. Como a LCI tem um prazo mínimo de emissão de 9 meses, as pessoas consideram que não tenha IOF. Mas se você vender no mercado secundário antes de 30 dias, vai ser cobrado IOF sim sobre esses carinhas. Então, muito cuidado sobre esses detalhes. E para finalizar aqui, né, existe também os índices de mercado de renda fixa. Que quem faz esses índices é a Anbima. A Anbima tem um tal chamado de IMA geral, que é o índice de mercado da Anbima geral. E aí é uma média ponderada dos retornos diários do IMA B, do IMA C, do IMA S, do IRFM, né? Turma, tem um monte de IMA, esses nomezinhos. O principal deles é o IMA B. Por quê? Porque a composição desse IMA B, ele é o quê? Eles são através de NTNs Bs. Aí o IMA C, NTNCs. Toro, e o IMA S, S de Selic, então é só de LFT. Então são nomes, né, que dão direcionamento. Mas esse IMA, né, ele é importantíssimo do mercado financeiro. Principal deles, o IMA B. Ele é composto de NTNs Bs. E aí o governo, né, tem vários títulos emitidos. A Anbima criou o seguinte: olha, quando eu chamar de IMA B5, quer dizer que vai ser menor do que 5 anos. Quando for IMA B5+, vai ser todos os prazos que forem maiores do que 5 anos. Esse é o cara que a gente vai estar fazendo. Só que claro que existe em todos eles, existe uma regrinha, né? A principal regrinha que a Anbima coloca dentro da composição é que somente vão ser considerados para o cálculo aqueles que têm vencimento acima de um mês. Antes de um mês, eles não fazem, não colocam no cálculo de nenhum IMA, nem no IMA geral, nem no IMA B, nem no IMA C, nem no S, nem no IRF. O IRF, eu gosto de dizer que ele é de RF, de renda fixa pré-fixados, né? Então é entre as LTNs e as NTNFs, né? E assim, eles colocam todos esses títulos ali para poder dizer como estão indo os títulos públicos e as rendas fixas, né, dentro do mercado, né? E esse IMA 5B, o IMA B5+, ele é todos que são 5 anos ou mais. O IMA B5 é até 5 anos. Então, eles fazem essa diferenciação, né? Então, sempre muito atento nisso, porque esse índice de IMA B, ele é muito utilizado no mercado para a gente poder olhar ali como estão sendo os retornos da renda fixa e a gente poder comparar, né, com as outras rendas fixas. É como se fosse o Ibovespa da renda fixa, foi a Anbima que criou, né? Espero que você tenha entendido mais sobre a renda fixa, tenha conseguido perceber quais são os títulos desses produtos que nós existimos no mercado, né? Que tem toda a parte de título público, tem a parte das instituições financeiras e tem essa parte não financeira que entra aí Vale do Rio Doce, Petrobras e tudo mais que a gente pode emprestar. Sempre lembrando que quanto maior risco, maior o retorno. E esse risco a gente está falando aqui do risco de crédito.